dia é quase impossível encontrar alguém que não tenha lido ou não saiba ao menos do que se trata o Diário de Anne Frank. Desde que foi lançado pela primeira vez, lá em 1947, a obra experimenta um sucesso contínuo com reedições e adaptações para cinema e teatro. Leitura obrigatória na maioria das escolas, o diário chama atenção pela escrita honesta e olhar aguçado de uma jovem autora que escreveu e editou a maior parte de seu relato sobre a guerra enquanto se escondia junto a familiares para escapar da perseguição nazista.
Vira e mexe, o Diário de Anne Frank é revisitado, seja pelo lançamento de uma nova versão ou por conta de polêmicas. No primeiro semestre de 2021, por exemplo, a edição em HQ do Diário sofreu boicote de pais de alunos de um famoso colégio privado em São Paulo, que consideraram trechos da obra, especialmente aqueles em que Anne expressa a curiosidade diante de sua sexualidade, inadequados. E essa não foi a primeira vez que isso aconteceu. Recentemente também, o nome da menina judia morta em um campo de concentração esteve entre os assuntos mais comentados do Twitter. Mas por que uma obra escrita há décadas por uma garota de 13 anos mobiliza tanto, ainda hoje, os ânimos das pessoas? Qual a sua real mensagem e o que podemos aprender com Anne Frank para o século XXI? Eu sou Amanda Hatzira, professora estudiosa de cultura e história judaica, e esse é o podcast do Instituto Brasil-Israel.
E eu sou Anita Efraim, jornalista e fanática por futebol, e graças a Deus acabou o Campeonato Brasileiro desse ano para eu parar de sofrer. Enfim, hoje a gente tem dois convidados muito especiais, e senta que lá vem título, tá? Primeiro, a gente está aqui com a Thaís Lankman, ela é escritora, mestre em literatura judaica pela USP e doutora em literatura comparada pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, além de finalista do Prêmio Oceanos com o livro Pessoas Promíscuas de Águas e Pedras. Thaís, obrigada, é um prazer estar aqui com você hoje.
Obrigada, eu que agradeço o convite.
E também estamos aqui num crossover de podcasts, porque o nosso outro convidado é Paulo Werneck, ele que é apresentador do podcast 451 MHz, além de editor da revista 451. Paulo, obrigada por aceitar conversar com a gente. Tá no mudo, um clássico das gravações no Zoom.
Pô, o cara é podcaster e fica no mudo aqui, me desculpe. Tudo bem, Anita? Tudo bem, Amanda? Thaís, muito obrigado. É um prazer estar aqui. E além desse crossover de podcast que você falou, a gente tem aqui na revista uma parceria com o IB, que dá muito orgulho para nós, que é a Editoria de Literatura Israelense, que sai todo mês na edição impressa e no site. Então,
de é um leitura orgulho duplo estar aqui. Muito bacana também, de leitura de livros de obras israelenses. Muito legal.
Exato, é uma sessão sobre literatura contemporânea, enfim, israelense, né? Dá muito orgulho fazer.
Legal, então a gente estava esperando também essa oportunidade para ter o Paulo com a gente no podcast. E queria começar, então, perguntando para vocês, qual a relação de vocês com o Diário de Anne Frank, quando vocês leram pela primeira vez, se vocês já leram mais de uma vez, e quais as impressões iniciais que vocês tiveram, e se alguma coisa mudou. Eu vou começar com o Paulo, para a gente começar com uma visão de fora, vamos dizer assim, né? Conta aí, Paulo, sua relação com esse livro.
Sim, olha, na verdade, o Diário sempre foi daqueles clássicos que formam a gente, né? Desde pequeno tinha em casa, e junto com outros que não tinham nada a ver com esse, sei lá, A Ilha do Tesouro, Pinóquio, enfim, são os grandes clássicos de uma literatura infanto-juvenil, juvenil, na verdade, né? Sempre, a Anne Frank sempre teve um pouco esse rótulo editorial, né? Que é uma coisa até que a gente pode discutir. Depois eu revisitei agora, né? Como editor da 451, em outubro a gente fez o nosso especial infanto-juvenil, novamente, aí você pode até pode discutir isso aí, mas a gente voltou com esse rótulo aí do infanto-juvenil, mas de uma perspectiva diferente. A gente fez um especial que tinha a Conceição Evaristo falando sobre as leituras dela da Anne Frank, que é uma coisa maravilhosa. Eu vi uma vez ela falando sobre isso e ficou na minha cabeça. Quando a gente foi preparar o especial, me lembrei. A Thaís também fez uma resenha que fala um pouco sobre essa nova versão, né, do diário que voltou às livrarias com a edição dela própria, né? Já não mais filtrada pelo pai e tal, aquela história toda. E também o filme que dá para sair, né? Que eu não vejo a hora de assistir aqui. Eu não sei quando que sai no Brasil, não sei se vocês já sabem quando que vai ser a estreia aqui, mas quando a gente publicou a revista em outubro, ainda não tinha. Então, é um livro que eu fui e voltei nele, assim, né? Mas é verdade que eu sou um pouco de fora, porque eu acho que, não sei se por ser goi, isso, não sei se muda alguma coisa na leitura, mas eu não entrei nesse drama por essa chave que tantos leitores entram, né? mas é uma história universal e que eu usei muito para falar com a minha filha sobre a pandemia, né? Embora seja uma situação que não dá para comparar, né? Mas assim, a capacidade de suportar ninguém... o isolamento...
Paulo, vamos Oi? Deixar aqui um aviso para ninguém achar que o Paulo está comparando passaporte de vacina.
Jamais. Por que seria? Não.
É importante.
Sim. Não, mas é de quando a gente ficou isolado aqui em 2020 e para explicar para uma criança, né, e para trazer para a cabeça dela o que, que é, de onde juntar forças, né, eu recorri à Anne Frank. Foi mais ou menos assim que está presente na minha vida.
E você, Thaís, conta um pouco para a gente.
Bom, curiosamente, mesmo sendo judia, o Diário de Anne Frank não é um livro que fez parte da minha infância ou da minha adolescência. Eu não estudei em escola judaica e era um tempo que nas escolas não judaicas ainda não se lia muito o Diário de Anne Frank. Hoje eu acho que é uma leitura mais comum, né, nas escolas, fora das escolas judaicas. Não foi o que aconteceu na minha época. Então, assim, eu não lembro exatamente qual foi o meu primeiro contato com o Diário de Anne Frank. Mas eu lembro muito, eu tenho muito viva memória na época que eu tinha muitos amigos judeus que estudavam em escola judaica e que mais ou menos ali com 12, 13, 14 anos estavam lendo o Diário de Anne Frank como livro paradidático na escola e ficavam discutindo, e isso eu lembro que atiçou muito minha curiosidade. Isso foi meio que o meu primeiro contato com a obra, né? E aí, eu não sei, eu não sei dizer, mas eu acho que é uma obra que está muito dentro do nosso imaginário, assim, né? Que todo mundo sabe muito sobre o livro, meio por osmose, assim. Até chegar ao ponto que, recentemente, como o Paulo falou, eu recebi esse convite da 451 para fazer a resenha do Querida Kitty, que é uma edição do Diário de Anne Frank, editado só os trechos que a própria Anne reeditou, reescreveu, quando ela ainda estava ali no isolamento. Porque tem muitas edições do Diário de Anne Frank. Essa mais conhecida, que acabou agora sendo chamada de versão definitiva, é uma que pega os textos, o original ali puro, vamos dizer, com algumas partezinhas reeditadas por ela. E essa versão, querida Kitty, que eu resenhei, é só a parte que ela editou. Tanto é que ela nem chegou a revisitar todos os textos. Então, acho que foi um percurso muito interessante e que me fez pensar muito em outros aspectos do livro, assim, né? Eu acho que pensar na permanência, né? Por que esse livro ainda é relevante, como é uma das primeiras perguntas aí que vocês fizeram no texto de introdução do podcast, é olhar, sim, para a particularidade dessa história e desse diário existir, a gente conseguir ter o olhar de uma menina de 13 anos diante de no Holocausto, ali no anexo secreto, com a família, com as privações, com tudo. É uma coisa muito particular, mas também eu acho que a gente tem que olhar a qualidade do texto, pensar na qualidade do texto, independente das edições que passaram, etc., mas que é um fator relevante que faz do Diário de Anne Frank ser uma obra ainda tão forte, tantos anos depois do lançamento.
Sim, a gente, no decorrer aqui do nosso episódio, a gente vai aprofundar, né, mais essas questões que vocês levantaram, que são super importantes. Mas eu queria voltar um pouco nesse processo, né, como o Paulo já comentou, né, enfim, desse lançamento do número em que vocês fizeram um especial sobre Anne Frank. Eu queria que vocês comentassem como que foi o processo, como que foi a decisão de ressignificar o diário para o contexto atual. O Paulo deu esse exemplo, né, de que ele usou para trabalhar com a filha dele, a questão do isolamento por conta da pandemia, mas eu queria saber um pouco mais do processo, né, de onde partiu a ideia e como que foi até o lançamento desse número.
O jornalismo é muito errático, às vezes. A gente vê o produto final e fala, pô, os caras pensaram, fizeram um projeto super bem feito. Na verdade, você vai entrando no tema e vai descobrindo coisas e circunstâncias, né? Então, a própria parceria do IB foi um espaço em que a gente discutiu um pouco a Anne Frank, e a gente tem toda uma discussão, nós e o pessoal do IB, que é o Daniel Dweck, o Michel Guerin, o Rafael Prushin, quer dizer, a gente discute um pouco o que é a literatura israelense. É a literatura escrita em hebraico? É a literatura de autores de nacionalidade israelense. A gente até chegou a publicar um texto sobre o Kafka, e aí houve uma grande discussão se a gente poderia chamar aquilo de literatura israelense ou não e tal coisa. Então, no própria parceria do IB, a gente começou a falar sobre isso. Aí, a gente queria entrevistar o Ari Folman, que é o é o diretor do filme, né? Só que aí a gente não conseguiu a entrevista, depois o Diogo Bersito, que é um cara que cobre a Israel e todo o Oriente Médio, para ficar em cima dele, para tentar assistir o filme e tal, a gente acabou conseguindo que o Diogo assistisse o filme de maneira pioneira na imprensa brasileira. Então, isso é um pouco noticioso, entre aspas. Assim, o jornalista, às vezes, é competitivo, a gente gostou de ser os primeiros a ver o filme. E aí a gente foi indo atrás, aí tinha o Querida Kitty, que tinha saído, a gente pensou, quem que pode resenhar isso, né? A Thaís estava no radar já nosso há algum tempinho, e a gente falou, bom, vamos convidar a Thaís para escrever sobre isso. Eu me lembrei, de fato, dessa coisa da Conceição, da Conceição Evaristo, né? Que falou sobre a infância dela na favela em Belo Horizonte, lendo Anne Frank. E foi muito feliz esse encontro, porque ela conseguiu trazer para Anne Frank um conceito que ela criou para compreender a própria obra dela, que é o de escrevivência, né? Que, assim, eu não vou baratear aqui, vou pedir que vocês leiam lá na revista, inclusive esses textos estão abertos a todos os leitores, não tem paywall. Mas é isso, é um pouco uma escrita que se dá em paralelo com a vivência, né? Que ela é o registro de uma vivência, que ela é a elaboração literária de uma vida, e isso é muito forte na Anne Frank, né? E a gente, nessa edição infanto-juvenil, que a gente faz sempre em outubro, a gente sempre escolhe um grande personagem da literatura infanto-juvenil para pôr na capa. Já foi a Fernanda Montenegro vestida de bruxa, né? Aquela famosa foto que ela estava lá vestida numa fogueira de livros, era a bruxa, que a gente estava já no momento da caça às bruxas no Brasil. A gente sempre tenta politizar a literatura infanto-juvenil, trazer um pouquinho o aspecto, né? Então, a gente estava naquele momento de caça às bruxas, com universidades, artistas, jornalistas sendo perseguidos no país, como todo mundo sabe que está acontecendo, né? Então, a gente pôs a Fernanda Montenegro. No ano seguinte, foi o Emicida vestido de Pinóquio. A gente queria trabalhar a ideia de mentira, fake news, né? Então, na verdade, desculpe, eu até errei aqui, ele estava vestido de Gepeto e ele estava com o Pinóquio no colo. E aí, esse ano, a personagem foi a Anne Frank, né? Então, foi assim que nasceu essa história toda, assim, de colocar ela na capa. Tem o filme, que é uma circunstância jornalística, e eu acho que o filme deve ser super legal, porque eu adorei o Valsa com Bashir, que é o outro filme dele que eu conheço. Então, estou com muita expectativa.
E, Thaís, eu queria jogar um pouco para você, porque a gente sabe que na comunidade judaica falar sobre o Holocausto é difícil. Porque qualquer coisa que você faça, que você compare, quem ouve os nossos podcasts sabe que a gente é contra essa argumentação de banalização do Holocausto, porque não pode comparar com nada, que tudo é banalização. E aí vem nessa edição da 451, vem esse relato da Conceição Evaristo. Eu queria saber, na sua visão, qual que é a importância de a gente ver um ícone da literatura brasileira, como é a Conceição, fazendo paralelos da vida dela com a Anne Frank, com esse livro. E não sei, você acha que dá para a gente dizer que é uma comparação sem nenhuma banalização e até necessária? Com o que você achou desse paralelo que foi feito?
Bom, primeiro que eu achei brilhante ter a Conceição Evaristo falando sobre o Diário de Anne Frank. Eu achei, assim, né, o texto é maravilhoso, mas também eu vou dizer que eu fui ler esse texto já propensa a gostar, porque a ideia por si só é fantástica, né? Você ter a Conceição Evaristo, uma autora brasileira que tem esse trabalho da escrevivência, trazendo isso para o Diário de Anne Frank, para as próprias memórias dela. Eu achei a Conceição Evaristo, que também tem uma carreira no magistério, enfim, eu achei fantástico a ideia, assim, era... Não conseguiria pensar em pessoa melhor para escrever, talvez, sobre o Diário de Anne Frank nas atuais circunstâncias do que a Conceição Evaristo. Eu achei a ideia maravilhosa. E, bom, eu acho que também a gente precisa pensar com todas as obras, né? Aqui a gente está falando de um livro, mais um filme, uma peça de teatro, que quer que seja, uma manifestação artística, que tenha o Holocausto como tema, ainda como tema central, não é só uma obra de arte sobre o Holocausto. Existem, mesmo sendo uma obra de arte sobre o Holocausto, você tem um milhão de coisas para falar. Eu posso falar do Diário de Anne Frank como diário, eu posso falar do Diário de Anne Frank como uma obra literária do século XX, eu posso escolher muitos ângulos para falar sobre o Diário de Anne Frank e então falar, assim, você não pode cercear o debate só dizendo é sobre o Holocausto e coisas sobre o Holocausto tem que ser de tal e tal forma. E eu acho que, inclusive, uma coisa que eu estava comentando, eu lembro dos meus amigos de escola judaica, quando eles estavam lendo o Diário de Anne Frank e me contando, ah, a gente está lendo na escola, não sei o que, não sei o que lá, eles, a primeira coisa que esses adolescentes judeus, né, muitos, né, que, com quem convivem diariamente, comemora do Holocausto, num contexto de escola judaica, eram adolescentes. Então, o que eles vieram me falar? Sabia que no Diário de Anne Frank tem uma hora que ela tá meio curiosa com o corpo da amiga? Esses adolescentes judeus são adolescentes, entendeu? Então, eu acho que precisa ter esse olhar mais amplo de que é impossível ficar fechado numa caixinha, de que qualquer discussão sobre qualquer coisa que fale sobre o Holocausto vai ter sempre um tom e uma leitura possível. Porque, como tudo, tem muitas leituras possíveis.
Eu concordo plenamente, Thaís. E assim, desculpe, queria só completar, dizendo assim, eu acho que um dos grandes valores do diário é despertar as pessoas para o que foi o Holocausto, né? Porque realmente isso existe. E o Holocausto também cumpre de uma certa maneira, ele nos lembra de todos os genocídios que sempre acontecem e vão acontecer, e estão acontecendo agora, né? Então, eu acho assim, existe de fato uma situação terrível do povo africano que foi escravizado no Brasil, foi o principal porto com situações que, enfim, incomparáveis também. Houve o genocídio armênio, o genocídio Yanomami, aconteceu e está acontecendo de novo agora. Então, eu acho que a gente tem que abrir os olhos para os genocídios, né? Sem que, não há uma necessidade de hierarquização. Mas eu acho que o Holocausto também é muito próximo a nós.
Né? A gente não pode ficar pensando que sofreu mais.
Isso é... Exato.
Ver o truco da opressão.
E ele é a nossa referência. É a minha referência de genocídio, porque eu tenho os meus amigos que são filhos de sobreviventes, que têm as marcas na memória, no próprio corpo, dessa experiência atroz. Então, eu acho que é a nossa referência aqui. Então... Enfim, mas, de fato, é inaceitável que uma criança negra vive no Brasil hoje, por exemplo, lá no Jacarezinho, que passa um helicóptero com uma metralhadora. Que palavra podemos escolher para descrever essa situação, né?
E acho que tem mais uma coisa, né, Paulo? Eu acho que o fato de ser um diário, como outras tantas iniciativas que têm em relação à memória do Holocausto, eu acho que também chamam a atenção para a questão desse direito à memória dos genocídios, né? Eu acho que você pensar que a gente tem acesso ao diário dessa menina, contando tudo que ela viveu e etc, etc, de certa forma faz você pensar em quantos genocídios não têm o mesmo direito à memória.
Exato.
Né? Quantas, se você pegar a própria história da escravidão brasileira, sabe? Eu sempre fico muito chocada em pensar... na nossa ausência de memória da escravidão, né? De como é violento, assim, ao mesmo tempo que eu agora estava fazendo, né, indo atrás da história da minha família, descobri onde viviam e endereço, etc, etc, lá na Polônia, como é violento os descendentes de escravos não terem a mesma condição, não terem formas de buscar exatamente de onde vieram seus antepassados. Isso é ter uma cisão tão mais profunda, assim, né? Então, eu acho que também acende essa discussão sobre o direito à memória em relação a outros genocídios, a outras situações de minorias e etc.
Sim. Nesse caso em específico da população negra, a gente sempre só tem o registro do colonizador, né? Sempre... Uhum. É sempre a história dos vencedores. E você já comentou, né, um pouco sobre, entrando mais assim, nessa seara, né, que é a sua especialidade, sobre questões de qualidade literária, né, do diário. Né, e existem diferentes opiniões sobre se o Diário de Anne Frank teria ou não qualidade literária. Né, algumas pessoas dizem que esse aspecto acaba sendo irrelevante diante da... importância do relato por si só, então eu queria saber sua opinião sobre esse aspecto.
Olha, eu acho que ele precisa ser lido como um diário. Então, quer dizer, né, na naturalidade de um diário, nem entrando em questão aqui, que foi editado ou não, eu acho até que é uma coisa importante de se lembrar, porque numa dessas polêmicas que tiveram aí, a polêmica com a escola, né, Uma acusação que surgiu em relação ao Diário de Anne Frank seria que pessoas com más intenções, com interesses em erotizar as crianças e os jovens que leriam esse livro, teriam introduzido partes indecentes no Diário de Anne Frank, nessa adaptação para quadrinhos. Isso é muito sério, porque não é assim que funciona, né? Então, acho importante falar que o Diário de Anne Frank e as versões editadas existem, né, em seus manuscritos, arquivados, abertos disponível para consulta de pesquisadores. Então, não é assim que funciona. Ah, como eu vou saber o que estava lá, o que não estava lá? Se sabe o que está lá originalmente e você tem a instituição que cuida, né, do espólio Anne Frank, chancelando certas obras, entre elas essa adaptação para quadrinhos que foi chancelada. Então, não é assim que funciona. Ah, como é que eu vou saber que estava lá, que não sei o quê? Não é assim. Em relação à qualidade literária, eu acho que é preciso olhar para a obra como um diário. Então, é um diário com as suas características de diário, ou seja, um dia que não acontece lá muita coisa, não é um filme de ação que toda cena tem um propósito. É um diário, com aquele ritmo, etc., que algumas pessoas, principalmente adolescentes, às vezes sem paciência, etc., podem achar chato, e tem todo o direito de achar chato. Mas, eu olhando mais velha, eu acho que tem trechos que são deliciosos de ler. E eu acho que, sim, tem ali suas qualidades, e eu levo a acreditar que as qualidades literárias do texto, dentro do que se espera de um diário, fazem, sim, parte do sucesso do Diário de Anne Frank ao longo das décadas. Eu acho que tem trechos que são divertidos. Eu acho que são trechos que... Eu acho outra coisa muito acertada é trabalhar como literatura infanto-juvenil. Porque é um relato muito interessante do que é ser adolescente. Tem ela falando de meninos, tem ela falando de relação com a mãe, tem ela falando, poxa, ninguém espera que uma menina de 13 anos se sinta sozinha, e eu me sinto sozinha, sabe? São coisas tão importantes de se ler e de se identificar quando você está crescendo, quando você está passando por isso, e é tão interessante você ver que uma adolescente dos anos 40 tem tanta coisa em comum com a gente, com uma menina de hoje, que está pensando em paquera, ou que está brigando com a mãe, que não consegue se entender, que tem uns acessos de raiva e fala, caramba, eu tento ser diferente, e não consigo. Ou, às vezes, não, eu quero ser assim mesmo, por que eu não posso brigar pelas coisas que eu quero brigar, que eu acho que tem que brigar? Que, às vezes, ela não está o tempo inteiro pensando no nazismo e pensando na situação que ela está vivendo. Tem horas que ela só está pensando de, poxa, eu queria ter tempo de ficar no banheiro, quanto tempo eu quero ficar no banheiro, sabe? Eu acho isso maravilhoso como envolve, assim, e vai além, sabe? É muito difícil separar o que é a qualidade literária em termos, assim, como se fossem só palavras escolhidas e o conteúdo, sabe? Às vezes parece que, tipo, o conteúdo fica mais no que é o Holocausto e as outras coisas ficam fora, assim, né? Mas eu acho que as coisas se complementam com certeza, e eu acho que a escrita dela, com as edições, com tradução, com uma série de processos aí, fazem sim ser um livro de muita qualidade.
Paulo, eu queria de você, só vou acrescentar uma pergunta e você complementa à vontade, mas sobre o processo de, nesse momento, de um Brasil tão conservador, escolher isso também para ser para ser o mote do mês do infanto-juvenil da 451. Como isso acabou pesando para vocês de alguma forma? Conta um pouco sobre essa...
Com certeza, porque ó, eu tenho filhos e eu sou de classe alta, então eu tenho privilégios, e os meus filhos estão sofrendo no Brasil de Bolsonaro. Agora eu fico imaginando o que são os filhos, né, de pessoas que estão realmente passando necessidades. E hoje significa fome, né? É uma palavra que era comum nos anos 40 e agora voltou, né? Na Europa dos anos 40, a gente nem precisa entrar muito em detalhes. Então, nós estamos vivendo uma situação muito perigosa no Brasil, e Eu acho que a gente não pode deixar as crianças de fora disso. Até na escola dos meus filhos houve uma discussão grande se devia ou não contar que estava tendo 4 mil mortes por dia, que estava tendo todo aquele negócio, e eu não vejo como esconder. Não vejo como esconder isso dos meus filhos, embora sejam crianças. Eu não quero apavorá-los com a morte em massa, mas ela estava acontecendo. E um dia eles iam descobrir, né? Um dia eles iam estudar a demografia do país, um dia ia acontecer alguma coisa. E eu acho que o que é revoltante, assim, que no diário, assim, que isso me dá uma revolta muito grande, é pensar que a Anne Frank é um talento literário que podia ter dado muito mais. Ela poderia ter sido o Philip Roth de saias ou de calças, mas podia ter sido o Philip Roth mulher. É, vamos dizer, ele que escreveu tanto sobre sexo e todo mundo celebrou. Por que ela não podia escrever? E imagine os romances que ela não escreveria, entendeu? Se ela tivesse vivido os anos 60, ela seria uma feminista incrível, seria uma mulher europeia, moderna. É, então, eu acho que o nazismo sufocou os talentos de gerações futuras, né? Isso todas as ditaduras fazem, né? É, na Argentina, por exemplo, mataram tanta gente que as pessoas que estariam hoje governando o país, que estariam fazendo os projetos, que estariam no jornalismo, morreram e perderam-se talentos nessa história, né? Sobre a história do diário, que eu acho que é interessante também, que é um gênero que no século XX, particularmente, ganhou um status literário maior, que é mais moderno. Quer dizer, antes era visto como uma espécie de making-off da obra do grande escritor. Ah, é uma forma de você estudar como que ele estava fazendo e tal. De repente, o diário ganha o status de obra literária em si, né? O próprio Kafka, que é outro autor ali, judeu mesmo, um pouco desse mesmo contexto ali, ele tem um diário famoso, né? Que foi publicado esse ano pela primeira vez no Brasil, e que tem até uma anotação que me lembrou aqui quando a Thaís estava comentando, que ele fala assim, a Alemanha declarou guerra à Rússia, natação à tarde. Então, quer dizer, um dos eventos mais importantes do século XX, se não o mais, é uma linha... A Alemanha declarou guerra à Rússia, depois uma coisa totalmente banal da vida dele, natação à tarde, né? Quer dizer, é isso que a Thaís estava falando do lado banal que existe no diário, que é muito importante, que ele traz a vida real, né? E também os silêncios têm muito significado, né? Se um dia importante ele tem uma anotação muito curta, isso diz alguma coisa, né? Então tem uma carga dramática no gênero literário diário, né? O tamanho da entrada... O fato da pessoa não saber o final é diferente de um romance que você está escrevendo, você tá, o escritor ele tem no diário, você não sabe o final, né? Isso tudo ganha carga dramática, assim, na minha opinião.
Só antes de passar para a próxima pergunta, acho que a Thaís falou uma coisa um pouco antes, que agora acabei lembrando, que a Anne Frank ela se tornou um ícone tão relevante na construção da memória sobre o Holocausto, que tem muitos livros que acabam se autorreferenciando como alguma coisa de Anne Frank. Eu, por exemplo, já li dois. Eu li o da Nanette Blitzkönig, que é uma das mais conhecidas sobreviventes do Holocausto ainda vivas no Brasil, e que ela foi colega de classe da Anne Frank. Então, a autobiografia dela, qual que virou a relevância? Se ela é uma sobrevivente do Holocausto, qual que é a coisa que ela se coloca? Colega de Anne Frank que sobreviveu. Tem um outro da Eva Schloss, que aí não é brasileira, né, mas que é uma sobrevivente da Shoah, do Holocausto também, e que depois do Holocausto, a mãe dela se casou com o pai da Anne Frank. Então, se a Anne Frank não tivesse sido vítima dos campos de concentração, ela teria sido, talvez, familiar da Anne Frank. E também o livro vai nesse sentido, tipo, a irmã, entre aspas, de Anne Frank que sobreviveu. Então, é uma coisa, é um marco, o livro é um marco tão forte na construção da memória do Holocausto que mesmo sobreviventes que têm toda uma história de vida a contar se referenciam também pela própria Anne Frank. Eu acho que isso é super forte também quando a gente fala sobre a importância do livro, né?
Alguém quer comentar sobre?
Não, com certeza. Ela gerou toda uma linhagem de diários, de guerra, inclusive. Você vê que, por exemplo, você tem um livro chamado Diário de Zlata, que marcou uma geração aí, que era uma menina, se não me engano, bósnia, ou sérvia, que viveu a guerra da Bósnia terrivelmente, também foi uma guerra sangrenta, e ela, esse diário marcou a vida das pessoas. A própria Malala é um pouco uma Anne Frank, né, contemporânea também, uma pessoa que foi perseguida por extremistas e sobreviveu, ainda bem. Vocês veem aqui que a Malala virou, né? Quer dizer, isso aqui acho que dá para imaginar. O que a Anne Frank teria virado, né? A Malala hoje é uma estrela internacional, uma pessoa importante. Então, eu acho que ela também, não só pelos parentes, Anitta, você tem razão, que eu acho que gerou uma certa grife, entre aspas, assim, né? Mas, ao mesmo tempo, gerou uma linhagem de diários de guerras escritos por meninas, né? E muda tudo, porque, por exemplo, eu estava lendo outro dia sobre um filme que conta sobre o Holocausto, essas coisas de internet que eu nem vou lembrar direito, mas era um filme, assim, um dos primeiros filmes que teve sobre campo de concentração, mas era da perspectiva de um menino alemão que ia encontrar um menino na cerca, um judeu, e eles ficavam fazendo amizade através da cerca. E era um filme terrível, porque ele não entrava no drama judeu, ele só mostrava o menino alemão que perdeu um amigo, que não sei o quê. Então, o fato o tal do lugar de fala da Anne Frank, ele é muito preciso, né? Ela é uma menina, isso muda tudo. E ela é judia, e ela tá ali, né, naquela situação, isso traz muita verdade, não é fruto da imaginação, né? Eu acho que nenhuma imaginação conseguiria conceber esse livro.
Eu acho que até o formato, assim, né? Tem a coisa do diário, como você falou, né, Paulo? Você não sabe o que vai acontecer e tal. Até o formato é muito feliz, assim, né? Porque o diário começa um pouquinho antes deles irem para o anexo secreto. Então, tem lá, você tem aquela olhada da vida dela em contraste com a vida no anexo secreto. Você tem a degradação da vida no anexo secreto, sabe? É um formato muito, muito feliz, assim. E que realmente gerou... Eu também lembrei bastante do Diário de Zlata, quando falou, porque... Eu acho que eu li o Diário de Zlata antes de ter lido o Diário de Anne Frank.
Com certeza. Você deve ter sido da geração que pegou ali quando o livro saiu mesmo aqui no Brasil, né? Imagino, ali no começo dos anos 90. Acho que foi em 96, mais ou menos, que o livro saiu. Então, deve ter sido a geração que pegou na escola. Esse livro foi muito adotado, inclusive.
E recentemente também, né, já que a gente está falando também de fatos recentes que aconteceram relacionados ao diário, a obra foi alvo de ataques e até de piadas nas redes sociais. E em avaliações no Google, as pessoas reclamavam, por exemplo, da falta de desfecho, que é uma questão, como o Paulo comentou, né, não faz o menor sentido você fazer uma reclamação desse tipo. Mas foi o que rolou. Então, eu queria perguntar, né, de que forma que a gente consegue relacionar o negacionismo e o revisionismo histórico com essas críticas vazias que acabam até sendo, né, uma vergonha alheia, assim, né, constrangimento total, e com os ataques, com esses ataques. Você quer começar, Paulo, comentando?
Bom, primeiro, isso... Não é nenhuma questão de uma leitura mal feita, né? É uma mal intencionada, né? Que acho que quem se dispõe a entrar num site, uma livraria, para pichar o livro de uma menina que morreu assassinada nessas circunstâncias, assim, isso é uma coisa que foge ao meu entendimento, assim, a motivação, e eu acho isso de um... Não sei nem explicar, não sei dizer o que leva uma pessoa a fazer isso. Evidentemente, tem misoginia, né? Acho que, assim, o fato essa questão da sexualidade, que a Thaís já tinha falado, claro que isso incomoda muito, né? Uma mulher falar da sua própria sexualidade, ou uma menina nova, menor de idade, isso é um tabu, né? E antissemitismo, quer dizer, acho que é um caldo de coisas asquerosas que a internet proporciona. Então, a gente, de fato, vai encontrar em alguns buracos mesmo da internet coisas desse tipo. E aí, em todas as áreas, você vai ter isso no futebol, você vai ter isso na arte, você vai ter isso na educação. Quer dizer, eu acho que todo esse pessoal, por exemplo, que implicou com a Anne Frank aqui nos colégios de São Paulo, isso é nazista mesmo, vocês perdoem a expressão, que o Michel German do IBE tem usado muito, mas, assim, todo mundo sabe que a Alemanha de Hitler fez exposições de arte degenerada, na qual eles culpavam as obras de arte e os artistas por estarem corrompendo a juventude, por estar corrompendo os valores nacionais, quer dizer, é a mesma, não tem, qual é a diferença? Eu não consigo enxergar qual é a diferença. Só porque as pessoas hoje são mais parecidas conosco, usam um moletom e não um chapéu, quer dizer, eu acho que não tem uma diferença entre pessoas que exigem isso de uma escola, que acham que uma obra literária vai induzir um comportamento, entendeu? Você não pode ler Dostoiévski, porque o cara mata uma velhinha lá em São Petersburgo, então não pode. Então, assim, é sinal dos nossos tempos, né, Amanda? E da má intenção e da falta de capacidade de leitura de um texto literário, que não deixa de ser um texto literário. A gente falou que é testemunho, né, é um diário, é um documento, mas ele tem um valor literário, ele foi apropriado pelos leitores de literatura, né?
Você, Thaís?
Não, com certeza acho que é super importante essa diferenciação entre gente que já é mal intencionada, né, que seja por antissemitismo, misoginia, uma mistura de tudo, né, porque as coisas do esgoto da internet e do esgoto dos problemas na sociedade andam juntos. Então eu acho que é super importante tentar identificar nessas, quando tem esses movimentos, o que é essa má intenção, essa vontade de ser negacionista e antissemita e misógino nessas críticas e que disfarçam isso agora da crítica de um livro, do que é uma falta de compreensão do que é uma obra literária e do que é uma obra literária que parte de um diário, sabe? Eu acho que é isso. Você, no caso de alguém falar assim, poxa, mas não tem final, é uma linha muito tênue ali, né? Mas eu acho que tem essa questão e eu acho que é uma questão para ser trabalhada em escola, né? Já que é uma leitura que se faz muito em escola, tem que lembrar que não é uma leitura geralmente autônoma, né? Tem um professor orientando e uma discussão que se faz em sala de aula e se espera que essas discussões, essa leitura conjunta em sala de aula suscite boas discussões. E espero que, inclusive, a respeito do que é a qualidade desse texto ou não e do que é a relevância dele ou não, etc., né? Para além do que a gente já falou aqui, para além desse lado que faz parte também, que é o lado da emoção, de pensar, poxa, o Holocausto, etc., etc. Mas é conseguir ter um olhar um pouco mais aprofundado, porque eu acho que justamente no olhar mais aprofundado é que você realmente encontra a humanidade da coisa, né? Você sai daquele ponto de vista da emoção muito crua e você chega no que é o realmente humano.
Bom, acho que a Thaís, ela deu aqui a letra da que já era a última pergunta, né? Por que ler ou por que reler o Diário de Anne Frank, né? Então, Paulo, se você quiser dar uma última, um último pitaco sobre isso, considerado infanto-juvenil, mas por que alguém que está ouvindo a gente, ou que leu há muitos anos, ou, enfim, que eventualmente não tenha lido, por que ler o Diário de Anne Frank?
Ah, essa resposta daria para usar aquele famoso texto do Ítalo Calvino, que chama Por que Ler os Clássicos, né? Que ele fala, porque o clássico é aquele que nunca terminou de dizer aquilo que ele tinha para nos dizer, né? Eu acho que essas polêmicas aí que a gente viu mostram justamente a atualidade do livro mesmo, né? O fato de estar incomodando leitores dessa maneira, o fato de estar sendo transformado num filme que tenta também atualizar um pouco para o drama, inclusive do drama dos refugiados, que na Europa e no Oriente Médio está gravíssimo, né? Então também eu acho que traz uma perspectiva contemporânea o filme, e traz uma perspectiva brasileira nesse sentido de que aqui também temos muitos parentes de Anne Frank, entre aspas, né? No sentido de tantas pessoas que eram iguais a ela, as histórias que eu ouvi dos parentes dos meus amigos são iguais, né? De ficou não sei quanto tempo com a família, ficou sendo protegido, teve que fugir, Então, é uma história que tem uma perspectiva brasileira também, né? Que a gente tem que abrir o olho para isso, sabe? E é isso, é um livro lindo também. Eu acho que é um livro que toca as pessoas, está sempre, emociona de verdade e tal. Temos que ler.
É isso aqui.
Eu quero completar com uma coisa que o Paulo falou, que eu achei muito interessante, a questão da fome, né? Eu acho que, assim, por que ler? Eu falaria não porque ler, assim, no nosso século, nos nossos tempos, mas por que ler no Brasil de 2021? É que nessa releitura do Diário de Anne Frank e a leitura do Querida Kitty, me chamou muito, muito mais a atenção a questão da comida. Foi uma coisa que me marcou muito nessa leitura. Assim. Como você vê, quanto tempo eles passam tentando desenrolar a questão da alimentação e como a alimentação ali no Nexo Secreto vai se degradando e como isso muda totalmente o que eles estão vivendo ali, sabe? Então, eu acho que, como o Paulo já falou da questão da fome, que voltou a ser um problema tão presente nos debates hoje, eu acho que é uma obra vendo atualmente, no contexto que a gente está vivendo, ela consegue dar, principalmente para um jovem, a dimensão da fome, assim, o que é você ter comida sem saber se vai ter no dia seguinte, ou você progressivamente ter cada vez menos, sabe? A gente se difundiu muito o termo insegurança alimentar, e eu acho que no Diário de Anne Frank você vê muito, é muito presente isso. Então, eu diria que esse é seria a tônica da leitura para o nosso contexto muito específico atual.
Legal, até só dando um exemplo do que o Paulo falou, né, de tantos parentes de Anne Frank, enfim, que a gente vê. A Anne Frank, para quem não sabe, ela não chegou a morrer numa câmara de gás nem nada do tipo, ela morreu de tifo no campo mesmo. E eu, quando eu penso nisso, eu penso que o meu bisavô morreu de tifo num gueto, e que a minha avó, filha dele, com 10 anos, teve que entrar sozinha num navio para fugir da Europa, porque teve muito mais sorte do que a Anne Frank e não chegou a um campo de concentração, mas não deixa de ser uma menina de 10 anos que entrou num navio para ir para Israel para tentar fugir disso. Então, e também, enfim, eu sempre conto essa história e vou contar mais uma vez aqui. Quando eu estava na Polônia, quando eu morei um ano em Israel e fui para a Polônia conhecer os campos de concentração, o meu guia perguntou assim: alguém aqui não acredita na história de Purim? Eu falei, eu não acredito que isso seja real. E ele falou, bom, o que, que te garante que daqui 1000 anos alguém não vai achar a mesma coisa sobre o Holocausto? Enfim, então, sim, eu fiquei muito traumatizada com essa história. Não sei se eu acredito ou não na história de Purim, mas mesmo que tenha um livro sobre o assunto contando, né? Então, mas acho que a construção da memória ao longo do tempo é muito importante para evitar que, enfim, alguma Anitta no futuro diga que talvez não acredita na história do Holocausto. Fica aqui esse relato pessoal. Então, repetindo, a gente conversou hoje com a Thais Lankman, ela que é escritora, mestre em literatura judaica pela USP, doutora em literatura comparada pela Universidade Presbiteriana Mackenzie e também finalista do Prêmio Oceanos com o livro Pessoas Promíscuas e de Águas e Pedras, e também com o Paulo Werneck, editor da revista 451 e também apresentador do podcast 451 MHz. Gente, obrigada, um grande prazer ter vocês aqui com a gente hoje.
Valeu, Anitta, Amanda e Thaís, muito obrigado pelo convite.
Obrigada a todos, foi muito legal mesmo participar.
A gente agradece muito, a conversa foi muito rica. Espero que tenhamos outras oportunidades, que vocês estejam de novo com a gente num futuro próximo. E para lembrar quem está ouvindo a gente, o E Eu Com Isso não está só no Spotify, está em diversas plataformas de áudio, nos principais agregadores, está na Aurelo, na Apple Podcast, Google Podcasts e também no canal do YouTube do Instituto Brasil Israel.
Amanda, eu queria só fazer um jabá da nossa parceria com o IB, que agora, no mês de janeiro, está publicando na edição de janeiro, que eu acabei de fechar hoje aqui, no dia que a gente está gravando, uma entrevista com a Leigh Bardugo, que é essa autora juvenil, legal, que é uma febre entre os adolescentes. Uhum. A gente conseguiu uma entrevista exclusiva com ela e está na seção de literatura israelense, que tem o apoio
maravilha,
do IB.
Maravilha, maravilha. Tá, então fica mais essa dica, né? E para você que está ouvindo a gente continuar acompanhando todos os conteúdos aqui do nosso podcast e também do Instituto, siga as redes sociais do IB, está no Twitter, no Instagram, no YouTube. E a gente se fala na próxima quarta-feira. Até mais.